Muito bem, bom dia a todos. Antes de mais, agradecer ao Sr. Bastonário e à sua equipa o facto de se disponibilizar para vir aqui a este grupo de trabalho em termos para a discussão da especialidade da proposta de lei relativa aos estatutos das ordens profissionais e que muito contribuirá, obviamente, para os nossos trabalhos. A grelha de tempos que temos para a audição de hoje é a seguinte: 10 minutos iniciais, com uns minutos de tolerância para a intervenção inicial da entidade convidada, o Sr. Bastonário ou quem entender. Depois, cada grupo parlamentar terá 5 minutos para colocar as suas questões e depois o Sr. Bastonário terminará respondendo, nos termos em que entender, também para uma intervenção final de 10 minutos, também essa com alguma tolerância. Portanto, esta é a grelha de tempos para esta nossa audição. E sem mais delongas, passaria então a palavra ao Sr. Bastonário, agradecendo-lhe novamente a amabilidade e a disponibilidade. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Presidente, permita-me distribuir aqui um documento que eu preparei aos Srs. Deputados para me acompanhar nas propostas que eu irei fazer de alteração à proposta de lei apresentada inicialmente.
Muito bem. Sr. Presidente. Obrigado.
Muito bem. Obviamente que esta audição ocorre num momento em que esta proposta de lei já está na sua fase final de discussão e de aprovação e, portanto, não faz sentido nós virmos aqui repetir alguns dos argumentos que apresentámos inicialmente. Mas, inicialmente, só queria deixar aqui três notas para memória futura. Primeiro, a Ordem dos Revisores Oficiais de Contas vai ser a única ordem profissional que vai ter duas supervisões públicas. Ou seja, a função de revisão de contas da auditoria já tinha uma entidade pública, que é a CMVM, que é quem tem a supervisão da nossa atividade. E, portanto, esta lei, ao estabelecer outro conselho de supervisão independente dentro da própria ordem, mais do que criar confusão na ordem, acho que vai criar confusão na supervisão como um todo. Mas queria deixar esta nota que nós somos uma ordem aberta, não nos incomoda nada entidades independentes na ordem, nós já tínhamos uma entidade independente e, portanto, vamos ver como é que vão se coordenar duas entidades independentes externas. Segunda nota, e muito importante, e que está no próprio preâmbulo da lei. No futuro, o acesso à Ordem dos Revisores Oficiais de Contas vai ser mais difícil do que no presente com esta lei. O preâmbulo da lei diz, e muito bem, que o objetivo será facilitar o acesso às profissões reguladas. A nossa ordem tem uma particularidade, está aberta a qualquer licenciado, medicina, veterinária, médico-dentista, engenheiro, todos podem ser revisores oficiais de contas, desde que cumpram os critérios técnicos, e eu afirmo isto, no futuro vai ser mais difícil aceder à ordem dos revisores oficiais de contas com esta legislação do que no passado. Terceiro, qualidade dos serviços. A qualidade dos serviços não vai melhorar com esta lei. A qualidade dos serviços, se a Ordem dos Revisores Oficiais de Contas não manter o foco, como até agora, e se calhar incrementar em termos de controle da atividade e de controle da qualidade dos trabalhos dos seus membros, como realiza anualmente, com esta lei e com as facilidades, as hipotéticas facilidades, muito certamente que a qualidade dos serviços ia diminuir. Não vai diminuir, porque a Ordem garante que vai continuar empenhada na função de prestar serviços públicos e de controlar a atividade dos seus membros. Dito isto, vamos ser muito, muito concretos e muito sucintos relativamente às propostas que nós gostaríamos, que os senhores deputados equacionassem fazer propostas de alteração, que equacionassem fazer à legislação que está em discussão. Eu fiz aí um documento que está elencado artigo a artigo para ser mais fácil a todos nós no acompanhar. O primeiro artigo que nós solicitamos, a eliminação do ponto 4, é do artigo 6º, o número 4. Porquê? Se forem ao texto original da lei, da proposta de lei, diz que qualquer membro, ou poderá um membro do governo, por iniciativa própria, em casos especiais, solicitar a ordem dos revisores que faça a inscrição de um revisor oficial de contas na sua lista. Ou seja, o membro do governo ter a capacidade para, entre aspas, obrigar a ordem a aceitar o membro. Eu lembro os senhores deputados que os revisores oficiais de contas têm um duplo registro. Um revisor oficial de contas faz um primeiro registro junto da ordem e depois faz um segundo registro junto da CMVM. Um revisor de contas só pode exercer atividades de interesse público se tiver este duplo registro na ordem e na CMVM. Ora, o que esse ponto 4 diz é que um membro do governo quer dar uma ordem expressa, direta, primeiro, uma associação pública profissional. Já põe em dúvida a legalidade dessa ordem. Mas dar uma ordem direta a um regulador, a um supervisor público, aí já não tenho dúvidas nenhumas, penso eu que no nosso Estado de Direito ainda não chegámos ao ponto de qualquer membro do governo dar ordens diretas e expressas a um regulador. Penso eu. Mas, e por isso é que eu diria que, no caso da ordem dos revisores oficiais, no caso deste ponto das ordens do Estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, não faz sentido haver este número. Mas, só para terem noção, eu percebo o que poderá eventualmente estar no espírito disto, mas para terem a noção da abertura que a Ordem dos Revisores Oficiais de Contas tem, há cerca de um ano, nós estabelecemos um protocolo com a nossa congénere moçambicana, okay, no sentido de haver um duplo reconhecimento dos auditores portugueses e revisores oficiais de contas em Moçambique e dos auditores e revisores oficiais de contas moçambicanos em Portugal. Nós não temos nenhum pedido, sempre que nos chega um pedido de qualquer profissional que esteja inscrito, que tenha as habilitações apropriadas junto de qualquer país, inclusive da comunidade europeia, nós não temos nenhum pedido pendente. Nós averbamos ou não averbamos. Porque digo-lhe uma coisa, se nós não averbarmos, por maioria da razão, a CMVM também não vai averbar esse registro desse revisor. E, portanto, solicitava aos seus deputados que revisitassem esta matéria, porque não me parece que seja execuível um membro do governo dar ordens diretas a uma ordem profissional e a um regulador público. Depois temos aqui, no artigo 12º, nós pedimos aqui a eliminação da linha I. Porquê? Porque, como os seus deputados fizeram uma lei transversal a todas as ordens, há aqui questões que não faz sentido. E, portanto, esta linha I fala em colégios de especialidade. Ora, a Ordem dos Revisores Oficiais, quantas não tem colégio de especialidade, nem faz qualquer sentido ter. E, portanto, estar aqui esta linha nos estatutos não faz qualquer sentido, porque nós não temos, não vamos ter, não faz sentido ter. E, portanto, isto é mais uma deriva de terem feito uma legislação comum para todas as ordens e aquilo que é aplicado aos médicos não pode ser aplicado aos revisores oficiais de contas e vice-versa. Depois, no artigo 20, Nós pedimos aqui uma pequena alteração, é só para retificar uma situação que não foi retificada, que foi esclarecida há 2 anos, mas que se esqueceram os seus deputados de alterar aqui este prazo. Portanto, aqui os membros da Assembleia Geral Representativa são eleitos a cada 4 anos. Isso já está, posteriormente também já está dito isso, mas aqui ficou um remanescente, é só para ficar o estatuto consistente ao longo da sua redação. Não é relevante, mas é só, já que estamos a aproveitar a alteração por esta situação mais consistente. O artigo 25, aí sim, que é o Conselho de Supervisão. É uma situação importante. Queria desde já dizer aos seus deputados que tive a oportunidade para falar com o seu Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais relativamente a esta matéria. E não há qualquer objeção por parte do seu Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que é quem tem a tutela da Ordem, relativamente a aumentarmos o número de membros do Conselho de Supervisão de 5 para 15, mantendo a proporcionalidade das entidades externas, ou seja, isso mantém-se tudo como uma lei geral, mas em vez de termos 5, termos 15. E qual é a razão desse aumento de número? É a possibilidade de termos uma maior representatividade, quer em termos de género, quer em termos territoriais, quer de membros internos, quer membros externos à Ordem. Porque nós com 5 membros no Conselho de Supervisão, nós não conseguimos chamar para dentro da Ordem os diretores de universidades do Norte, do Sul, do Algarve, das Ilhas, não conseguimos chamar presidentes dos politécnicos, não conseguimos chamar revisores do Porto, Lisboa, de Coimbra. E, portanto, quando passamos de 5 para 15, isto permite termos 6, só 6 membros é que são inscritos na Ordem, e, portanto, dá-nos aqui uma maior flexibilidade em termos de representatividade territorial, e depois mantermos a proporcionalidade, 6 oriundos de estabelecimento de ensino superior, porque senão tínhamos só 2. E 2, repare, eu acho que nós somos um país tão centralista, se reduzirmos isto a Porto e Lisboa, fica um bocadinho pobre a sociedade civil e independente dentro da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. Como disse, esta é uma matéria que, portanto, a única alteração é passar de 5 para 15 e mantermos a proporcionalidade. Foi uma matéria que tive a oportunidade de falar com o seu Secretário de Assuntos Fiscais, como pode os seus deputados comprovar, e da parte dele não existe qualquer objeção. Depois, o artigo 26º, a linha guia, também é mais uma vez a questão dos colégios de especialidade. Não faz sentido haver aqui colégios de especialidade na Ordem. Portanto, é só eliminar aí um artigo que não faz sentido. Depois, tem aqui uma matéria que implica a alteração do artigo 118 e o aditamento 128-A, e aqui sim é uma matéria importante. A função de revisor oficial de contas...
2 minutos.
Não, é rápido. A função de revisor e auditor de contas é uma função de interesse público que carece alguma prudência na execução dos seus trabalhos e carece alguma responsabilidade técnica e em termos éticos. Sempre foi um princípio, e os seus deputados há 2 anos tiveram a oportunidade de corrigir uma matéria que inicialmente também veio de outra forma, que é, na nossa opinião, uma sociedade multidisciplinar, nós não estamos contra as sociedades multidisciplinares, mas uma sociedade multidisciplinar de profissionais, a maioria do capital e a maioria dos direitos de voto deve ser detida por profissionais. A não ser que os seus deputados julguem que o sentido certo é termos uma sociedade de revisão de contas que possa ser detida por um fundo de investimento estrangeiro, abutre, que depois põe a própria sociedade de revisores a fazer auditoria às sociedades detidas por eles. Se é esse o objetivo que os seus deputados têm, a atual lei está bem. Se o objetivo é proteger o interesse público, então penso que devemos ser mais prudentes. E, portanto, acho que não somos contra a entrada de quem quer que seja nas sociedades multidisciplinares, desde cumpram os requisitos éticos e que estejam subjacentes à deontologia da ordem dos revisores oficiais de contas, mas, no nosso entender, a maioria do capital e dos direitos de votos devia ser detidos por revisores de contas ou profissionais ou sociedades revisores de contas, quer sejam portuguesas, europeias, isso não haverá qualquer limite. Agora, é perigoso, no nosso entender, estarmos a pôr uma atividade de interesse público, uma ordem, como a auditoria, como a revisão de contas, nas mãos de interesses que poderão não coincidir com o interesse público. E, por isso, esta nossa proposta de alteração do artigo 118 e do aditamento do artigo 128-A. Esta é uma matéria relevante, é uma matéria que já foi experimentada noutros países e deu muito mau resultado, e que só depois, à posterior, que nós vemos os efeitos nefastos disto. Portanto, mais uma vez eu reafirmo, se os seus deputados acham que o caminho é termos fundos a deter sociedades revisores que depois vão fazer auditoria às sociedades que eles detêm e que contratam profissionais e emitem as certificações, depois mais tarde vamos ver que as coisas não correram tão bem, esse é o caminho. Se não, vamos, há que tentarmos fazer aqui algum ajustamento. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Bastonário. Passaria então a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Hugo Costa. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Cumprimentar o Sr. Bastonário. Se permitam um cumprimento pessoal, neste regresso a uma casa que bem conhece, em que temos gosto de partilhar também corredores e trabalhos, e também quem o acompanha neste trabalho. E como, independentemente de questões de fundo que foram aqui colocadas, a proposta está aprovada na generalidade, tem aquele conjunto de pressupostos, combate à precariedade, separar funções, agora estamos no momento da especialidade e é esse o contributo que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista está com espírito para dar, contribuir positivamente para melhorar esta proposta de lei naquilo que é o estatuto das várias ordens, nomeadamente também dos revisores oficiais de contas. Por isso este é um momento importante de reflexão e por isso agradecemos muito o contributo que nos foi aqui colocado da ordem dos revisores oficiais de contas e nomeadamente também o documento prescrito que nos vai permitir também uma melhor análise. E que seja claro, do par do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, sabemos bem a importância dos revisores oficiais de contas, quer no controle de qualidade, quer também para o serviço público, e também bem sabemos, e o Sr. Bastonário falava de alguns exemplos internacionais que não correram tão bem, em algumas situações, com situações muito gravosas, para empresas de grandes grupos de revisores oficiais de contas que acabaram por ter grandes problemas internacionais conhecidos. E que, naturalmente, as situações devem estar acalculadas também nas propostas. Por isso, três ou quatro questões. A questão da supervisão daquele conflito entre a CVM e a duplicação, nós estamos disponíveis, obviamente, para olhar para esse assunto. Percebemos que pode haver uma duplicação e esta era a primeira nota que nós queríamos dar. Percebemos que existe, pode haver uma duplicação e também queríamos perceber, do ponto de vista até da solução jurídica na proposta de lei, como é que vos parecia a melhor solução para resolver esse problema, naquele que é o contexto também da diretiva comunitária que regula a vossa serviços, porque tem também uma diretiva comunitária que é importante que seja colocada. Independentemente, percebemos que a CMVM já faz esse acompanhamento, que existe para não haverem duplicação, e que é o que faz a CMVM também desse órgão de duplicação. Depois, também podemos perceber que existem outro tipo de contributos e outro tipo de debates. Por exemplo, recebemos um contributo de um cidadão que coloca aqui uma questão que eu também, o Grupo Andado do Partido Socialista, aproveita para aqui questionar, que tem a ver com a separação da propriedade, o exercício da atividade e todas essas questões que, por exemplo, alguém que tem, ele pensa que dá este exemplo, alguém que tem 0,001%, pode assinar, mas se tiver 0% não pode assinar. Também tentar perceber se faz sentido corrigir isto, porque não se está em causa aqui a competência para poder assinar uma conta, está, está uma revisão oficial de contas, está aqui em causa a propriedade ou não da própria dos reservas oficiais de contas. E aproveitava para questionar, porque este é o único contributo, excetuando das revisores oficiais de contas, que foi aqui colocado, e tanto quando parece, nomeadamente, até o próprio contributo da Autoridade da Concorrência vai um pouco nesse sentido, pela leitura que fiz do contributo da Autoridade da Concorrência. Por isso, percebendo novamente algumas questões que nas questões são colocadas, percebendo também as objeções de fundo que existem à própria lei, mas já, se me permitem, a lei está promulgada, foi o Tribunal Constitucional declarou por unanimidade que ela cumpriu os preceitos constitucionais, foi publicada, existe um estatuto para cada ordem que advém dessa própria legislação e, naturalmente, é esse o ponto que estamos, como bem sabe o Sr. Bastonário, de corrigir alguns pontos na especialidade e voltando a dizer que da nossa parte, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, estamos disponíveis para estudar os contributos que nos aqui foram colocados, também disponíveis também para continuar a ter um canal de diálogo para tentar contribuir e resolver alguns temas e agradecendo também por isso os vossos contributos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Hugo Carvalho. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Os meus cumprimentos também ao Sr. Bastonário, Dr. Gílio Macedo, particularmente até pela sua intervenção, cuja utilidade é evidente e também para mim que me suporto nela para me referir a duas coisas, no fundo às suas notas iniciais e às propostas que nos traz, porque nas notas iniciais, num âmbito um bocadinho mais generalista sobre estas alterações que o Parlamento está, em que o Parlamento está a trabalhar, nós, PSD, partimos com duas ideias que abordou aqui. Uma, de que as ordens servem para garantir interesse público e, portanto, que, no fundo, maus profissionais não desempenham certas funções e que as ordens servem para garantir que isso acontece. E, no entanto, o Sr. Bastonário deixou-nos aqui um alerta de que, com esta alteração, a qualidade dos serviços pode não melhorar, pode até piorar. E eu gostava de lhe perguntar em que medida, em mais detalhe. E depois com outra ideia que também partimos, que é se de facto as ordens têm uma utilidade de tirar ou afastar maus profissionais, também não devem ser uma barreira aos bons profissionais, independentemente de onde tiraram o curso ou da experiência que tenham, sendo bons devem poder aceder à profissão. E do ponto de vista do acesso, o Sr. Bastonário também nos diz que, no caso desta profissão, até poderá ser mais complicado aceder à profissão, o que nos deixa, de alguma forma, também apreensivos. Depois, quanto às propostas que nos traz, que nos parecem, na generalidade, todas de bom senso, de elementar bom senso, mas que vêm aqui um bocadinho em duas categorias. Uma, que é as que decorrem de facto este exercício ter sido feito numa única proposta. Aliás, nós já criticámos várias vezes essa metodologia e que nos parecem sensatas, quer dizer, não havendo, por exemplo, os colégios de especialidade, é um caso. E as outras que são mais de fundo, no caso da supervisão, o Sr. Deputado Costa já admitiu que temos que olhar para esta dupla supervisão, obviamente que o faremos, mas também nesta outra proposta que nos traz e que nos serve também de alerta e que vai no sentido também de algo que o PSC já tem afirmado muito, que é o perigo até de, e que lhe deixo como questão, no fundo, alguns fundos serem donos das empresas que os vêm depois posteriormente a auditar e que nos parece, no mínimo, perverso e, portanto, deixo-lhe também esta última questão, uma forma de questão, mas também de apoio na generalidade das propostas que nos trouxe, voltando a agradecer-lhe o contributo que trouxe ao Parlamento. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Segue-se o Grupo Parlamentar do Chega, através do Sr. Deputado Jorge Galvez, a quem dou desde já a palavra.
Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora, Srs. E Srs. Deputados. Começo por cumprimentar o Dr. Virgílio Macedo, a Dra. Fernanda Rosa e a Dra. Sandra Rita, da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. Estamos reunidos uma vez mais para reiterar aquilo que o Chega tem vindo a afirmar desde que foram conhecidas as primeiras linhas desta proposta. O Chega nunca teve dúvidas de que as ações do Governo liderado pelo Partido Socialista, que ironicamente se autodenominam defensores dos direitos, liberdades e garantias, bem como da liberdade de expressão e da autorregulação, mostram que não toleram a liberdade das ordens profissionais e dos seus membros. Não aceitam críticas, não admitem reconhecer problemas que não compreendem, a necessidade de garantir serviços de melhor qualidade para os portugueses. E porque não conseguem controlar um setor significativo de profissionais que desempenham um papel fundamental na nossa sociedade, promovem uma ingerência excessiva e injustificada, tentando controlar entidades que devem operar de forma autónoma. Sob a fachada de conformidade com a diretiva relativa aos serviços no mercado interno da União Europeia, o Governo irá efetivamente recuperar o controle sobre as ordens, ignorando completamente a sua missão principal, a defesa dos direitos dos cidadãos e do interesse público. Com o aumento do poder do Conselho de Supervisão, cuja maioria dos membros não poderá pertencer à respectiva ordem, retiram peso dos Conselhos Gerais, órgãos máximos dentro de cada ordem. Eliminando vários atos próprios das várias ordens, abandonando a necessidade de inscrição e com a possibilidade de controlar questões como cotas, especialidades, organização interna e disciplina das ordens, levanta-se a questão: qual será o verdadeiro propósito das ordens profissionais após estas alterações? O mais alarmante é que todo este processo decorreu com um completo desrespeito pelas ordens. As audiências foram meramente protocolares e o Governo concedeu apenas 2 dias úteis para que as ordens se pronunciassem sobre uma proposta de lei de 700 páginas. Isto não é apenas injusto, é uma afronta à democracia. Escudam-se nestas audições protocolares, mas veremos na votação na especialidade quantas alterações o Partido Socialista vai acolher. Veremos também se o real propósito desta lei será ou não expandir o poder do Partido Socialista e recompensar os seus aliados políticos. Com base na informação fornecida e para entendermos melhor a vossa apreciação da proposta de lei e identificar os aspectos mais importantes que consideram ser alvo das alterações, colocamos as seguintes questões. Como é que a Ordem dos Revisores Oficiais de Contas avalia a urgência imposta para a pronúncia e análise da proposta de alteração aos estatutos de associações públicas profissionais, dada a complexidade e impacto das alterações propostas? Iria questionar também o Sr. Bastonário sobre o ponto 4 do artigo 6º, ponto bem demonstrativo da prepotência reiterada pelo Governo, ou, no mínimo, desconhecimento total da atividade da Ordem, desconhecimento esse também patente na linha I do artigo 12º. No entanto, o Sr. Bastonário já nos deu a resposta e fico, portanto, por aqui. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado, pela brevidade também ambos. E agora passaria ao grupo parlamentar do Partido do PCP, o Sr. Deputado Alfredo Maia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Aproveito para dirigir os meus cumprimentos à Sra. Deputada Coordenadora, aos senhores deputados, aos senhores funcionários e assessores, aproveitando para salientar o reencontro nesta segunda maratona das ordens profissionais. Saúdo especialmente o Sr. Bastonário e os restantes representantes da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. O PCP naturalmente tomou boa nota de uma série de questões que aqui foram colocadas e gostaria de insistir um pouco mais na questão das sociedades multidisciplinares. Aliás, o Sr. Bastonário identificou e bem designadamente o problema dos fundos de investimento, não poupou sequer na adjetivação, apelou-os mesmo de abutres, o que em si mesmo tem um significado a ter especialmente em conta. E eu justamente gostaria de perguntar-lhe se qual é o ponto da posição da Ordem relativamente à questão da participação de fundos de investimento e já agora das sociedades de gestão de participações, que também são importantes, relativamente às sociedades multidisciplinares. Admite a participação com uma posição, com uma proporção limite, uma percentagem limite, ou admite até a possibilidade de ser, de facto, vedado o acesso quer dos fundos de investimento, quer da sociedade de gestão de participações, às sociedades multidisciplinares. Porque, na verdade, a influência de poder, em termos de poder interno, não é necessariamente proporcional à percentagem do capital que se detém numa determinada sociedade. Há outros mecanismos, uns objetivos, outros mais subjetivos, e, portanto, eu gostaria que nos clarificasse justamente esta questão. Se aceita com limites e quais limites, ou se admite mesmo a possibilidade de vedar o acesso deste tipo de pessoas coletivas a esta atividade. Depois, eu gostaria que comentasse de que modo é que a possibilidade das sociedades multidisciplinares acentua o caminho para a concentração da atividade, desta atividade, e de que modo é que coloca ou acentua problemas de transparência, de independência, etc. E disse, muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigada, Sr. Dr. Alfredo Maia. Dava agora a palavra novamente ao Sr. Bastonário para responder e completar com o que entendesse. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Costa, obrigado pelas questões. A primeira questão relativamente à... Eu não falei em conflito, eu falei entre... Não foi eu que falei em conflito. O que nós pensámos é que existe ali uma dupla supervisão que pode criar alguma situação dúbia. Eu vou-lhe dar um exemplo. Por exemplo, as questões disciplinares. Temos um conselho disciplinar interno da Ordem, que hoje a maioria dos elementos é externo. Aplica determinada sanção a um membro da Ordem. Depois vem a CMVM e diz que não concorda com a sanção que foi aplicada por membros independentes da Ordem. Como é que isso depois é tratado? Sim, senhor, não, a CMVM, por cima, não, eu é que sou o regulador. E, portanto, o regulador diz, olha, a sanção não é esta, é aquela. Está a ver, como é que isto poderia ser resolvido? Com muita vontade política, que eu duvido que os seus deputados tenham. E qual era a vontade política? Acho que devíamos claramente dizer assim, sim senhor, a CMVM é o regulador e é o supervisor da auditoria, de toda a atividade da auditoria e supervisão. Mas depois, já que estamos aqui a criar entidades independentes junto da Ordem, então, essas independentes, nomeadamente nas questões disciplinares, controle de qualidade, a Ordem e essas entidades independentes, Conselho de Supervisão, Conselho Disciplinar, tinham a seu cargo os auditores que não efetuassem auditoria a empresas de interesse público. E a CMVM ficava com a disciplina dos auditores de empresas de interesse público. Porque, efetivamente, nós temos aqui... Os auditores são todos iguais, mas temos aqui dois grupos de auditores. Uns que fazem auditoria a empresas de interesse público, que são as maiores empresas do país, aquelas que são relevantes, aquelas que têm, que efetivamente têm uma grande capacidade de mobilização de recursos, de afetar a economia caso algo ocorra mal. E essa, eu acho que a CMVM tem que dar atenção, particular atenção a essas entidades. E depois temos 30 mil empresas que são sujeitas à auditoria, e que tem uma importância económica relevante, importante, muitas vezes importantíssima a nível local, mas que não tem uma importância igual a um banco, ou uma companhia de seguros, ou uma empresa de muito grande dimensão, uma empresa cotada. Portanto, eu acho que a única forma de resolver este conflito seria dizer assim, sim senhora, então vamos a ver aqui uma... Não é uma separação total, porque eu acho que a CMVM deveria continuar a ser sempre a entidade de supervisão da auditoria como um todo, mas depois, nas questões mais práticas, ou seja, a Ordem e essas entidades que são independentes, cuja maioria dos membros até nem são da Ordem, ficar a seu cargo os auditores que não fazem auditoria em empresas de interesse público, e à CMVM, então sim, ficar com a jurisdição dos auditores de empresas, dos auditores que fazem auditoria das empresas públicas. Isso implicava um ajustamento ao regime geral da supervisão da auditoria. Essa é a única forma de resolver. Na minha opinião, esse será sempre o caminho. Acho que devia ter sido o caminho em 2015, e portanto estou a falar de uma lei que até nem foi este governo que fez. Acho que em 2015 as coisas ficaram mal estipuladas, ficaram mal estabelecidas. Acho que já em 2015 devia ter sido feito este caminho, até para que a CMVM concentre a sua atenção naquelas empresas que têm uma capacidade de contágio junto à economia muito maior, sem afastar a CMVM da supervisão como um todo, sem a CMVM continuar a ser a entidade que depois, junto das entidades internacionais, representa a atividade da auditoria em Portugal. Não é isso que está em causa. É depois, no dia-a-dia, não haver esse conflito de situações que no futuro não vamos saber como é que vamos resolver a situação, ou se vão ser resolvidas, ou se ocorrerão ou não. Quanto à outra questão que o Sr. Deputado colocou, eu conheço bem a questão, tem a ver com o ROC, o revisor executor do trabalho e que o Estatuto da Ordem dos Revisores determina que, para além do revisor executor, para que haja também uma responsabilidade da sociedade, também tem que ter uma assinatura de um sócio da sociedade. Este é o espírito. Ou seja, quando eu emito uma certificação legal de contas com um carimbo, com um logotipo de uma empresa, se o executor de trabalho não é sócio da empresa, não representa a empresa, ou seja, não representa a empresa na sua totalidade, na sua globalidade. E por isso é que o Estatuto determina, até agora, que, para além da assinatura do revisor executor do trabalho, que tem a responsabilidade primária técnica da execução do trabalho, também exige a assinatura de um responsável da empresa. É uma questão que é de menor importância no meio disto tudo. Não penso que seja relevante ter a assinatura do sócio. Percebo o contexto, ou seja, é também dizer a sociedade também é responsável, ou seja, também é corresponsável pela emissão desse documento, e essa corresponsabilidade é através da assinatura. Mas não, penso que é uma situação menor. Relativamente às questões do Sr. Deputado Carvalho, a questão do acesso. Eu vou só dar um exemplo aqui, muito simples, para verem como é que pode haver dificuldade no acesso à ordem. Um professor universitário quer aceder à ordem dos revisores. Tem que fazer estágio. O estágio é remunerado. Então ele vai ter que vai ter que deixar de ter exclusividade, porque ele não pode ser remunerado e ser exclusivo na profissão. Outra situação. Primeiro, ponto principal, a Ordem dos Revisores Oficiais de Contas é a favor que os estágios devem ser remunerados. Toda a gente que trabalha deve ser remunerada, paga. Isto é um princípio básico que é inatacável para nós. E, portanto, nós não temos situações de estágios que não eram remunerados. Eu vou-lhes dar uma situação de um estágio que poderia não ser remunerado. Imaginem um funcionário público. Também não pode ser revisor de contas. Nós estamos abertos. Quer fazer um estágio. Mas, se calhar, não pode receber remuneração. Mas se a lei obrigar-me a remunerar o funcionário público, das duas uma, ou não lhe paga a remuneração, ou arranja ali um esquema manhoso, o que os revisores de contas não fazem, ou então, como é que nós resolvemos a situação? Mas, nós tínhamos situações pontuais, muito pontuais, que eram pessoas que trabalhavam como diretores financeiros de empresas e que queriam fazer estágio para revisor. E que faziam até aquele estágio pós-laboral. E esses sim, iam lá 3 horas um dia, 3 horas outras horas. Eles não produziam nada para a empresa, eles estavam a produzir para eles. E bem, o patrono era patrono deles no exercício de uma função de interesse público. A mais-valia para o patrono era zero, pelo contrário. Ele ainda estava a dar trabalho e a tirar-lhe tempo. Mas, pronto, às vezes... Mas também não era remunerado. Agora, se o obrigarmos a remunerar, será que é compatível com haver situações destas de final do dia, de meios termos, etc.? Não há problema nenhum. Eu sou o princípio... O princípio base eu defendo totalmente. Portanto, esta é as dificuldadezinhas que vão ocorrer. Não tenho dúvidas nenhuma que vão ocorrer, mas, conforme digo, a Ordem dos Juízes Oficiais de Contas está muito tranquila relativamente a esta matéria da remuneração, porque era uma situação que já acontecia e que é um princípio com o qual está de acordo. Relativamente à qualidade, aqui depois temos que ir ao fino, à aplicação da legislação fina. Porquê? Porque a legislação estabelece que nos exames de admissão à ordem não podem ser avaliados matérias que já foram sujeitas à avaliação durante o percurso académico dos candidatos. Vamos pôr a questão da auditoria. Os senhores deputados acham que um estudante que teve uma cadeira semestral de auditoria, 3 horas por semana, durante 20 semanas, está preparado para ser revisor oficial de contas e não ser avaliado em termos de auditoria? Portanto, esta é a matéria que me preocupa e que vai ser discutida a posteriori, que é qual o número mínimo de horas de auditoria, por exemplo, que um candidato à ordem dos revisores deve ter no seu percurso académico para ser dispensado de exame de auditoria. Ou quem fala de auditoria pode falar de outras matérias quaisquer, de fiscalidade, de direito, de... Portanto, estas são umas matérias que me preocupam. E que, espero que, à posterior, haja o bom senso, quando a Ordem apresentar a sua proposta de acesso à Ordem, em que termos, haja o bom senso de haver um mínimo de exigência em termos de número de horas de formação base para poder ser dispensado de exame. Porque senão podemos cair neste ridículo, que é um estudante tem 3 horas de auditoria durante 20 semanas e é um auditor que pode emitir certificações de contas. Estou a exagerar, mas no limite pode ser isso. E, portanto, é estas preocupações que eu tenho. E, portanto, como é que nós podemos combater isso no futuro? Aumentando o controle de qualidade ou continuando a exercer controle de qualidade? Mas eu acho que a prevenção deve ser a montante, não deve ser a ajudante. A montante não deve ser uma prevenção que seja impeditiva das pessoas acederem à ordem e só uns iluminados é que poderem ser revisores, não é isso? Nós todos os anos acedem à ordem dos revisores cerca de 60 a 70 pessoas. Se estamos a falar num universo de 1.500, qual é? É uma percentagem elevada. Estamos a falar de 5% ao ano, de novos membros. Não estamos a falar... E quem me dera ter mais. Quem me dera ter mais, sinceramente. Mas é o que é. Ou seja, depois tem a ver com o mercado, a atratividade da profissão, a atratividade... São outras dimensões. Mas, claramente, nós não temos a limitação que... Nós lemos nos jornais, não sei se é verdade ou não, que lemos nos jornais que existem outras ordens. Nós não temos essas limitações. Nós somos uma ordem aberta. E, portanto, é estas duas questões que me preocupam. Particularmente, em termos de qualidade de trabalho, que isso pode ser controlado a jusante. Eu gostaria que fosse também um bocadinho prevenido a montante. E a questão do acesso é que eu acho que vai haver alguma maior dificuldade em obter patronos para estágio. Mas isso, estaremos cá todos para depois ver isso. O Sr. Deputado Chega, Jorge Galvez, fez aí um conjunto de considerações para as quais me permite isentar-me de fazer comentários. Só uma situação ou duas situações, a urgência. A urgência, quem define a urgência são os deputados, não é a Ordem dos Revisores Oficiais de Contas que cabe definir a urgência de determinada legislação ou não. até porque nós temos aquela particularidade, já disse, já tínhamos supervisão pública, já éramos a ordem aberta, portanto, todas aquelas exposições de motivos que esta lei tem, nós já cumpríamos. Portanto, para nós, estávamos confortáveis. Também estávamos confortáveis com esta lei, com exceção de duas ou três situações que temos alguma reticência relativamente a essas matérias, mas a urgência é quem define é os seus deputados. Relativamente ao ponto 4 do artigo 6º, é um dos pontos que eu acho que manifestamente a lei vai para além do razoável e do aceitável. E, portanto, dar ordens diretas, ou pretender dar ordens diretas, quer a uma associação profissional, quer a um regulador, não é aceitável. O Sr. Deputado Alfredo Maia, do PCP, falou-me sobretudo das sociedades multidisciplinares. Eu, por princípio, não gosto de proibir. Acho que quando nós proibimos as coisas não é um bom princípio. Agora, há que mitigar riscos. E quando esta nossa proposta visa mitigar riscos, não visa limitar nada, visa mitigar riscos. E, portanto, não tenho dúvidas nenhumas que se a maioria de capital e a maioria de direitos de votos de uma sociedade de revisores oficiais de contas seja tido por revisores de contas, mitiga esse risco de influência negativa e abusadora de externa numa sociedade de revisores e torna o negócio menos apetecível para... Porque o negócio é apetecível não é em termos de rentabilidade, é em termos de influência. E é essa a nossa preocupação. E por isso é que nós propomos colocar este mini travão, que nem é um travão, é uma mitigação de riscos. Mas, mais uma vez, eu digo, os seus deputados têm o poder de decidir qual é o melhor para o interesse público. Na nossa ideia, o que defende o interesse público é manter as sociedades multidisciplinares na mão de profissionais. Para mim podem ser advogados, médicos, economistas, não é isso que está em causa. Profissionais. Porque quando passamos isso para o mercantilismo, numa profissão de interesse público como a auditoria, como a revisão de contas, não dá bom resultado, de certeza absoluta. Sr. Presidente, espero ter cumprido o tempo.
Muito obrigada, Sr. Bastonário. Muito obrigada também às doutoras que vieram. E assim encerramos esta nossa audição. Agradecendo novamente, foi muito útil. Muito obrigada.